Declaro nos termos do regimento desta Casa de Lei aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria nesse momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da ata.
Ata da sessão extraordinária do dia 28/3/2018. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2018, às 10 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Edivaldo Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. E observando não haver mais nada a se tratar no expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei 800/2018. Observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão às 10h40, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 28 de março de 2018. Ata da sessão ordinária do dia 2/4/2018. Aos 2 dias do mês de abril do ano de 2018, às 17h45, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Edivaldo Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Continuando, pediu que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente e não havendo palavra livre, passou para a ordem do dia, onde pediu que fosse realizada a leitura do parecer número 100/2017, TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e, em seguida, solicitou que fosse feito a leitura do projeto de decreto legislativo número 1/2018, emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, ambos sobre as contas da Prefeitura de Nova Santa Helena, exercício de 2016, sob gestão do ex-prefeito Dorival Lorca. Continuando, cedeu a palavra ao ex-prefeito, o senhor Dorival Lorca, para prestar esclarecimento sobre sua gestão referida, onde ressaltou que em sua administração se cumpriu todos os índices constitucionais e esclareceu que as ressalvas, uma delas foi pela falha em comunicar a audiência pública realizada, onde após sua realização não encontraram para entregar um ofício. E a segunda ressalva apenas foi aberto um questionamento do tribunal sobre o motivo de, em 2016, terem empregado menos recursos na saúde que do ano de 2015. Contudo, mesmo assim, superou a média Brasil, estando perfeitamente enquadrado no que estipula a lei, e ambas as ressalvas não macularam as contas, tanto que foi emitido parecer prévio favorável pelo Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, e finalizou com outros comentários. Em seguida, o senhor presidente passou para a votação do projeto de decreto legislativo número 1/2018, onde se obteve 2 votos favoráveis dos vereadores Maurício José Carrara e Jorge da Cunha e 7 votos contrários dos vereadores Valdir Braz de Moraes, João Batista Romão, Luiz Carlos Pelissari, Roberto Rodrigues da Silva, Cleiton José Zanata, Raul Batistello e Edivan Jesus da Silva. Continuando, o senhor presidente declarou: aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, exercício 2016. E observando não haver mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 18 horas e 49 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 2 de abril de 2018.
Coloco a ata em discussão e votação, onde o vereador que for ao contrário aí que se manifeste.
Não, é que a secretária falou lá, Maurício José Carrara, acho que é José Maurício.
Vou corrigir. Será?
Observando não haver mais nada no expediente, passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que o senhor faça na tribuna por ordem de chamada. Vereador Cleiton.
Sim, presidente.
Vai. Só tem.
Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os companheiros vereadores. Quero cumprimentar a esposa do vereador Jorge Cunha, que está aqui presente. Queria conversar um pouco com ele, senhor presidente, a situação da Atlântica. Para nós, amanhã cedo, dar um pulinho lá, conversar com a prefeita, que já tem uma estrada interditada, a entrada da Atlântica está muito ruim. O vereador, já foi feita a indicação aqui, o vereador João Ramão, e nós estamos precisando, hoje estava lá, a dificuldade que está para passar com o caminhão carregado de produto para a saída da Atlântica para a MT-320. Então eu peço a Vossa Excelência amanhã tiver à disposição para nós sentar lá com a prefeita e cobrar dela para que nós possamos sim fazer o melhor para aquela comunidade da Vila Atlântica. Desde já, meu muito obrigado.
Vereador Maurício.
Sim, presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a mulher do Jorge, boa noite para ela, em nome do presidente, cumprimentar todos os vereadores, em nome da bancada nossa, que eu tive que dizer para vocês que eu tinha falado, a gente teve em Cuiabá, dia 23, né, peguei a carolinha com o Carlos Carraro, secretário de Agricultura, e tive lá na reunião do Dubai, onde lá teve a presença do presidente da Assembleia lá de Brasília, né, o Rodrigo Maia, né, presidente, e teve todos os deputados, toda a bancada ali que estava lá, né, na Assembleia, lá na Arena Pantanal. E lá, né, eu fiquei lá, ao lado, prestando atenção, onde tiveram lá várias conversas, mas não vi muito amarramento lá político, não, no momento, mas é conversa. Espero muito tempo mais passar. Eu sei também, vou dizer uma coisa que está difícil, as estradas ali tá bem ruim, né? Estava conversando com o Eduardo, mas ninguém tem culpa, né? O jeito que está chovendo hoje, né? Tá bom, a gente vê as passagens, tanta coisa verde, tão bonito, e chuva vem de Deus, né? Então, bom, deixa chover, depois tem tempo para arrumar a estrada. Mas estava conversando com a TV, para arrumar pelo menos as partes mais críticas, né? Mas você arruma semana passada, lá em casa, agora essa noite atrasada, choveu 130 milímetros. Ficou pior ainda, né? Então a gente estragou mais. Mas que nem eu estou falando para o pessoal, não tendo atoleiro, tá bom. E não tendo ponte caída, se tiver atoleiro e ponte caída, nós vamos arrumar rápido. Nós já vem, já conversa com o secretário e tem que arrumar, né? Não pode ficar sem passar. Mas não está tendo. Está tendo bastante buraco, mas tá bom. Desse jeito, Não vai passar, não. Chegar na estiagem. Pelo menos só. Boa noite a todos.
Vereador Roberto.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Em nome do presidente, agradeço os demais companheiros. Em nome de Deus, agradeço a esposa do Jorge. Eu só quero que deixar um comentário, né, sobre a nossa feira, que foi, assim, razoável, né? Esperamos que nas próximas quarta-feira que dê bastante mais produtores, porque tinha até bem acima, mas era tipo salgado, né? Não tinha a feira mesmo que era para ter, né? Mas eu espero que começou a animar, acho que vai animar. E então a gente torce para que dá certo. E também, já que amanhã, se vocês forem lá conversar com a prefeita para ir lá arrumar a estrada da Atlântica, arrumaram aí os buracos com esse concreto, ficou bom. Com mais uns 12, 15 sacos aí de cimento, eles arrumam esse pedaço aqui até lá no parque de exposição, aí para nunca vai estragar aquilo dali. Não vai ficar mais caro para arrumar aquilo ali. E fica bom. Que ficou bom ali, ali também vai ficar bom. Então vocês aproveitam aí e cobram agora para ver se nós conseguimos arrumar aquilo dali. Que o máximo ali, uns 15 sacos de cimento, já faz aquilo dali também. E por mais muito obrigado.
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por mais esse momento. Em nome do presidente, a todos os companheiros, a nossa esposa do Jorge Cunha. E falar um pouco sobre nossas estradas, né? Não é só a Vila Atlântica hoje que se encontra as estradas que estão ruins. A gente sabe o momento que está passando agora o município, com muita chuva também na região. A estrada da Colidinha também, igual o Maurício frisou aqui, está passa ônibus, está tão ruim a estrada da Colidinha. E vou conversar com a prefeita amanhã, se tal, então, Colidinha também, em todo lugar que passa a via de ônibus, que está ruim as estradas. E a feira, nossa feira também começou bem, eu acho que foi a primeira iniciativa que teve, né, esse ano, onde seus produtores têm seus produtos para se dispor e ter sua renda. E os maquinários nossos, eu acho que na época, né, que está parando a chuva agora, já estão providenciando já para arrumar esse maquinário, eu acho que tem que fazer uma previsão boa esse ano para não acontecer o que aconteceu esse ano, né? Mas para isso acontecer, tem que preparar bem o município esse ano, as nossas estradas, eu acho que. Mas tudo se caminha bem, eu acho que vai tudo dar certo.
Vereador Luiz.
Sim, presidente. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia nessa Casa de Lei. Quero, em nome do presidente, cumprimentar todos os vereadores. E também quero cumprimentar a esposa do vereador Jorge. Muito obrigado pela presença. Como o vereador Creito já disse, é uma questão. As estradas da vila agora ficou séria, porque tem uma estrada que já caiu um bueiro. E me parece que o fuzileiro estava muito cheio, mas parece que levou até os tubos embora. Lá vai ter que fazer um serviço muito bem feito, muito bom. O certo seria ter feito lá, trocar de local. Mudar para lá ou para cá, que você trabalha no seco, põe os tubos no seco, depois abre. A água fica fácil. E parece que a PC está lá, né, da prefeitura. não está difícil fazer, que tem cascalho bem pertinho, né, para fazer aquele pedaço. E a entrada da vila mesmo também, o momento ideal é antes que entre a seca para se fazer aquele trabalho. Porque se deixar secar demais, não firma o cascalho. Mas tem que ser feito. Sei que o momento é crítico, é difícil, mas o bueiro da entrada da vila vai cair a qualquer momento. Se der mais umas duas noites de chuva igual deu, sábado, domingo e segunda, a segunda, com certeza vai levar aquele também. Eu teria que fazer um paliativo lá, pelo menos levantar a água e não passar em cima dele. Coisa fácil, mas tem que ser feito. Em relação à feira, eu vi na mídia aí, falando da feirinha, muito bom. A agricultura familiar do município tem que ter essa feira, tomara que ela decole, tomara que os produtores tragam seus produtos para ser vendido ali, porque se torna uma coisa muito boa para o município. Tinha mais coisa para falar hoje, mas eu vou cortar por aqui, porque a minha garganta hoje não está legal para a gente ficar falando. Para isso, por hoje, gente, muito obrigado.
Vereador João.
Obrigado, presidente.
Vereador Jorge.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Quero aqui também dar meu boa noite à minha esposa, secretária. E é claro que a gente fica realmente muito preocupado, porque muita chuva está realmente danificando todas as estradas, está ficando difícil. Também tive lá na Colidinha e as estradas realmente estão muito complicadas. Hoje, qualquer setor que você andar dentro do município de Santa Helena, você vai encontrar dificuldade para andar. E gostaria aqui também de cumprimentar o secretário Carlos pela a sua grande capacidade de conduzir aquela feirinha em Nova Santa Helena, porque começado. Hoje, eu vi na rua várias pessoas elogiando isso aí, falando bem não só do Carlos, mas falando bem dos vereadores, falando bem da prefeita, falando bem do vice-prefeito. Isso realmente deixa a gente contente. Então, as coisas em Santa Helena precisam acontecer. E graças a Deus, o que o secretário tem procurado fazer está tendo o apoio aqui da Câmara de Vereadores. Por isso eu quero aqui agradecer a todos os vereadores pelo apoio e parabenizar mais uma vez o secretário Carlos, todas aquelas pessoas que junto fizeram acontecer. Ali estava o Vaguinho, outras pessoas, o Jorge lá no Xará. Quer dizer, várias pessoas ali, todos unidos, todos esperantes, e realmente me deixou muito animado. Eu espero que o povo de Santa Helena, que eu sempre tenho cobrado aqui, ajude, incentive, para que isso melhore, possa acontecer mais vezes, que isso não acabe, que não fique só por uma vez, mas que continue sempre. E a gente também já tem aí a prefeita, tem cobrado dela que busque, junto aos deputados, um meio para que construa um barracão para essa feira. E eu estou muito esperançoso. Eu acho que vamos conseguir aí um barracão para que possa ser localizada essa feira aí para Nova Santa Helena. Isso é muito bom. Quero aqui também aproveitar e parabenizar também o secretário Pitucão pelo esforço que ele vem fazendo aí para o Santa Helena, deixando a nossa cidade bonita. E dizer também ao vereador Robertinho, que também estarei lá cortando a prefeita, para que não deixe realmente aquela avenida ali danificar mais. Realmente ela está ficando muito situação difícil, está perigoso já, tem aprendido bastante aquele buraco ali. E pode acontecer a qualquer momento até um acidente ali. E hoje, se fizer, realmente fica barato. Com pouco dinheiro consegue consertar. Então eu quero dizer para o vereador que estarei lá também junto com a prefeita, como líder dela, estarei cobrando também para que possa ir destinar aí um meio para que possa ser consertado buraco aí da Avenida Brasil. Tudo mais, eu quero agradecer a todos e voltar a convidar aqui aquele povo de segunda-feira que estava aqui, a câmara cheia, estava muito bonito aqui, coisa mais linda do mundo. Eu prometo, não discursei, até porque não. Mas assim, eu gostaria que toda a sessão tivesse, o povo pudesse estar aqui, para poder acompanhar os vereadores, para acompanhar o nosso trabalho. Então eu quero aqui deixar um convite a todos os santanenses para que venha na Câmara, venha acompanhar o trabalho do vereador, para que amanhã ou depois, até para cobrar o vereador, para que fica bom para a gente trabalhar, para nós levar a nossa mensagem para a prefeita, levar a mensagem para o vice, para os secretários, para que eles possam desenvolver o melhor trabalho para o Santa Helena. Eu quero aqui agradecer a todos e muito obrigado.
Vereador Raul.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus hoje por mais um dia. Cumprimento a esposa do vereador Jorge, presidente, nobres vereadores, secretária. E a gente vai ouvindo as conversas dos vereadores, ali é importante, todo mundo fazendo a reivindicação, e essa é bom, reforçando a do vereador Robertinho também, vereador Jorge, daquela Avenida Brasil, né, ali embaixo subindo, é importantíssimo, acho que uns 12, 15 sacos de cimento realmente, ali faça e tapar aqueles buracos, e na baixadinha, onde atravessa o Rio da Paca ali, já está tendo uma baixadinha perigosa ali, uma lombada perigosa, e então não é fácil não ali, porque se encontrar algum carro daqui para lá, de lá, onde a gente vem de lá para cá, daqui para lá, não é fácil não, muito perigoso. E aqueles buracos, daí você vai deixando, acaba o asfalto. Aí, na verdade, uma vez muita gente fala assim, ah, aquele asfalto foi feito uma casquinha de ovo, mas não é, que aquele asfalto foi feito um tapa-poeira, né? Foi feito só, realmente colocado uma basinha pequena em cima, para tirar dentro. Não foi feito um asfalto de primeira, até porque o recurso não dava, então foi feito daquela maneira. Mas pode ver que tem, até está aguentando mais do que o asfalto que fizeram aqui em Colúmbia, meu amigo Jorge. Porque aí é puro buraco, né? Esse de colúmbia foi feito bem feito ali, e enquanto que com super faturamento esse asfalto de colúmbia, esse asfalto aí foi feito bem uma tapa-poeira, uma tapa-pó. E aqueles buracos que está fazendo ali daria para tampar, evitar para não pra se vai se danificando cada vez mais e acaba daí vai ser muito pior, né? Então acho que é importantíssimo, mas se nós pudermos reforçar também, sei com o líder da prefeita ali também, para que cobrar essas coisas, né? E acho que é importante. O vereador Cleito também mencionou lá para o vereador Luiz, lá na Vila Atlântica. Eu fui dia 15 do mês que vem também para lá. E realmente aquela estrada da Vila Atlântica até na saída. Está bem ruim mesmo aí, não é fácil. Um bueiro está quase estourando, né? Ali. E está importante aquela estrada se entrasse de primeira mão. Como todas as estradas, danificou até por causa da muita chuva. Foi muita chuva mesmo esse ano, terrível, não foi fácil não. E lá também se fizesse de primeira mão, né? Um cascalhamento também, acho que arrumava um cascalho lá para dar uma humanizada na situação, tapar aqueles buracos. E é o que vai ter que fazer agora de antemão, não é fácil, né? Então, mais devagarinho tudo se ajeita. Ah, da feira também, da feira, comentar da feira, foi bom a feira, podia ser melhor, claro, mas é devido que às vezes as pessoas não entendem, mas não tem produto. Hoje nós estamos numa fase de muita chuva, quer dizer, cheiro verde, essas coisas, alface, almeirão, cebolinha, salsinha, nessa época difícil quem tem, não é fácil não, a não ser lá na horta que é hidroponia, né, que é lá do japonês, né? Mas no mais ninguém tem isso. Então, mandioca, muito pouca gente plantou. Então, agora, como foi levantar novamente e ressurgir essa feira livre, com certeza o pessoal agora daqui, aquele que aqui vai melhorando gradativamente, né? Até que chegar uns 90, uns 70 dias, 60 dias, já melhora bem, gradativamente vai melhorando mais. Então, mas já é um bom começo, né? A pessoa vai trazendo pouca coisa e acho que tem que trazer quem tem frango, ovo, porquinho, que nem trouxeram ali também. E claro, tem a vigilância, mas tem que deixar meio uns dias ali até as pessoas se reativar bem, né, para depois tudo normalizar. E também quero comentar sobre as contas do prefeito, do Doro, que foi votada na sessão passada. Agora, são os vereadores que votaram, eu acho que é importante, os que não votaram também têm a sua opinião, a gente respeita, sem problema. Eu acho que mas foi bom, muito bom ter votado favorável às contas, até por causa de coisinha pouca, né? Alguns apontamentos. E aqui uns dias já nós devemos ter as contas da prefeita também, a Terezinha, e com certeza, por causa de coisinha pouca, nós também não podemos pisar em cima. E eu acho que as pessoas, todo gestor tem dificuldade, tem problemas, quem não tem? Na casa a gente tem problema, todo mundo tem problema. Então, são coisas que cada vez vai ficando pior para administrar um município, cada vez vai ficando ser gestor, hoje não é fácil, não. Então, com certeza vai vir as contas dela também, e vem com apontamento também, e nós temos também que, também por coisinha mesquinha, não prejudicar as pessoas, então acho que isso é muito importante. Mas tá bom, e entre mão, presidente também, tem uma viagem para Cuiabá, né? E se tiver jeito, se não tiver jeito também, respeito, tem que ver tudo que, né? Quando o regimento ali também, se possível, por umas 3 diárias, que não tem como ir com menos hoje, eu tenho que, de qualquer maneira, eu tenho que ir, né? Então, depende de se tem diária ou não tem, eu tenho que ir quarta-feira, volto sexta, e coloco o plenário, depois, se vocês reverem, depois, na outra sessão, se tiver como fazer isso, eu agradeço. Se não tiver, paciência, tudo que maneira, eu tenho que ir igual. Obrigado, presidente.
Também quero deixar aqui o meu boa noite a todos, agradecer a Deus pela saúde, pela vida, agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos, né? Sabemos que no nosso dia a dia as dificuldades e os obstáculos são constantes. Quando a gente pensa que resolveu um problema, aparecem outros 2, 3 novos, né? E assim vai indo a vida. Reclamações das estradas, tenho recebido muitas também. Devido muita chuva, essa época não é normal chover até no mês de abril. E segundo os meteorologistas aí, diz que vai se estender esse período chuvoso até o mês de maio. E conversando com o Eduardo e o Marquinho, o vice-prefeito, as patrolas, tem uma que está encolhida e tem duas aqui. A que está encolhida está sendo consertada e a que está aqui está sendo feito alguns reparos. E em breve, uma estará indo lá para a colidinha, fazer aquelas estradas ali, dar uma patrolada, fazer um paliativo, jogar um cascalho, e a outra irá na Vila Atlântica. Agora também é uma vergonha o município ter que assumir uma responsabilidade do Estado. Nosso governador, Pedro Taques, está indo para o seu 4º ano de mandato e não deu conta de fazer 10 quilômetros de asfalto que resta aqui fazendo essa MT-320, que liga Santa Helena a Marcelândia. Eu falo uma vergonha. Por quê? Porque o nosso Estado não parou de arrecadar. A arrecadação, todo ano que passa, só aumenta. Nosso Estado não teve nenhum imprevisto. Tá certo? Pode ter pegado o Estado com muitas dívidas, mas o nosso Estado também produz. E cada ano produz mais. E hoje, os lavoureiros não estão tendo estrada ali, naqueles pedaços que estão sem asfaltar. Está horrível. Um caminhoneiro, um carreteiro passa ali carregado de soja, corta um pneu. Tudo isso é prejuízo. Sem contar os impostos que pagam. E acaba ficando a responsabilidade para os municípios. Estive passando ali ontem, ali naquela estrada ali, na MT-320. Teve alguns pessoal ali das fazendas vizinhas vieram reclamar para mim também. É uma vergonha isso aí, é uma vergonha. O Estado deveria, pelo menos, mandar aquelas patrulhas que mandavam direto, né, para poder arrumar e dar um paliativo nessas estradas aí.
Presidente.
Sim, vereador.
É que não deu tempo de tirar a foto do buraco. O tamanho do buraco que eu vi lá na Assembleia no estacionamento, eu nunca vi daquele jeito, num lugar daquele. Uma vergonha mesmo, coisa tá feia.
Tá feio. É verdade, vereador. Passamos então, neste momento, para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do veto ao projeto de lei legislativa número 1 de 2018, cuja súmula proíbe e disciplina o uso de celulares e similares nas repartições públicas em horário de expediente e da outras providências.
Veto ao autógrafo do projeto de lei número 12 de 2018. A excelentíssima senhora Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, decide vetar o autógrafo do projeto de número 12 de 2018, de 6 de março de 2018, que proíbe e disciplina o uso de celulares e similares nas repartições públicas em horário de expediente e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Assim como diz o nosso regimento, estaremos votando aqui o projeto. O projeto. Se sim, o projeto estará aprovado. O projeto estará virá lei. E se não, reprova o projeto e favorável ao veto. Coloco, então, neste momento, o projeto em discussão e votação. Vereador Cleito.
Só queria fazer um comentário aqui, presidente. No projeto, estava vendo o projeto, se nós aprovar o projeto hoje, agora aqui, amanhã, não quer dizer que amanhã o secretário vai chegar na educação, na agricultura, ou na obra, tiver um funcionário com o celular na mão aqui, ele vai ser vetado, não. Não é isso que nós vamos votar hoje, não. Nós estamos votando aqui um projeto, o vereador João fez, um projeto que funcionário público usando telefone em redes sociais, que não pode. Agora, funcionário usando telefone para trabalho, é isso, né, vereador João? O projeto está bem estipulado ali, está bem certo. E vai ser usado o telefone para trabalho, sim. Agora, a partir da hora que uma pessoa usou o telefone em redes sociais manifestando alguma coisa, aí é onde que poderemos, sim, dar uma advertência, algum algo cabível. E meu voto é sim para o projeto.
Vereador Maurício.
Sim, para o projeto.
Vereador Roberto.
Meu voto é não.
Vereador Valdir.
Antes de dar meu voto, eu também concordo com o Creito, né, porque o funcionário muitas vezes tem que usar, né, esse celular em trabalho, em serviço. Agora, se ele estiver usando a rede social, né, WhatsApp, Facebook, ou Twitter, essas coisas assim, aí depende do secretário, do seu chefe, né, para tomar atitude cabível a ele. Mas não que a gente vai votar sim, mas vendo tudo aí a gente vê o que é certo, né? Porque muitas vezes a gente usa mesmo o celular para trabalho. Então, mas meu voto é sim.
Vereador Luiz.
Não, presidente, é um projeto, é uma polêmica, a gente sabe que é, mas que tem funcionário que abusa do celular em horário, isso tem, a gente já viu, o projeto não está impedindo que o funcionário use ele a serviço, está bem explicado no projeto. Eu acho que tem que haver assim, um controle melhor de cada departamento, de cada chefe, poder ver o horário certo dele usar esse celular. Tem os momentos de descanso, lógico que ele vai poder usar. Portanto, meu voto é sim ao projeto.
Vereador João.
Presidente, antes de dar o meu parecer, eu gostaria que a Vossa Excelência tivesse perguntado para mim antes, que eu gostaria que a Cláudia novamente lesse o projeto para que o vereador Roberto preste atenção no que está escrito no projeto. Gostaria que o presidente desse autorização para ler o projeto.
Como já foi lido na íntegra, o vereador, na sessão anterior, não havia necessidade, mas pode ler, viu, secretário.
Projeto de Lei Legislativo 1 de 2018, súmula. Proíbe e disciplina o uso de celulares e similares nas repartições públicas em horário de expediente e da outras providências. Artigo 1. Fica proibido o uso de celulares e similares nos órgãos públicos, exceto quando utilizado como ferramenta de trabalho, devendo ser ligado à gestão e não à comunicação, desde que não atrapalhe o trabalho normal e autorizado pelo chefe do setor de trabalho. Parágrafo 1º. Fica assegurado ao chefe do setor de trabalho o direito de aplicar a repreensão que será incerto nos assentamentos funcionais. Parágrafo 2º. Havendo reincidência, poderá o chefe de setor de trabalho aplicar a penalidade de suspensão devidamente fundamentado, que será incerto nos assentamentos funcionais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Com a globalização, o fenômeno das redes sociais é uma realidade mundial. No Brasil, o seu uso vem crescendo exponencialmente, inclusive nas escolas e órgãos públicos, como uma ferramenta para comunicação e gestão de trabalho. O fato é que, quando utilizado para gestão pública, torna-se imprescindível para o bom funcionamento e atendimento dos serviços públicos, sendo mais ágil e transparente, em consonância com os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, essa nova realidade de interação e comunicação entre pessoas, empresas, órgãos e entidades públicas e privadas, quando não utilizada com critérios bem definidos, pode trazer riscos ao bom atendimento e aos trabalhos, comprometendo o andamento, agilidade e, principalmente, o atendimento ao público. Assim, urge a necessidade desta Casa de Leis construir parâmetros de segurança que orientem a conduta das redes sociais nos respectivos órgãos públicos para que não dificulte o andamento dos serviços, prejudicando o atendimento das atividades desempenhadas naquele órgão. João Batista Romão, vereador.
Presidente, eu lembro que em 2014 a gente votou uma lei proibindo nas escolas. E eu tenho consciência do tanto que foi válido aquilo lá. Hoje você não vê nenhum pai de família reclamando mais de professor usando celular na hora, no expediente. Professores, acabou o problema. Esse projeto está dando o quê? Eu confio em todo secretário que a prefeita nomeou no município. E confiando no trabalho desse secretário, a gente está dando respaldo para ele cobrar o seu funcionário. A gente não está tirando o direito de ninguém usar o celular. Meu voto é sim, presidente.
Vereador Raul.
Também só um comentário também. Acho que é muito importante esse projeto. Ele vem de encontro, às vezes as pessoas falam que está proibindo. Não é proibindo, sim, está bem explicado o projeto ali, e na verdade vai coibir também as pessoas, às vezes está lá no trabalho, e às vezes pessoas vão para lá para procurar para ser atendida, e às vezes a pessoa está tão entretida no celular, que eu já vi muitos casos, de algumas pessoas, não vai citar o nome, mas eu já vi muitos, e eu acho que é importante isso aí, então tem uma coisa, na hora do trabalho, a pessoa, não sei, tem muitos que precisam usar o celular para o trabalho, isso, daí é tudo bem, cada um tem... Está na sua colocação, né? E vê cada caso é um caso. Mas pessoas, às vezes, que ficam ali na coisa e deixam de atender, fazer a sua função, aí entra na rede social e fica falando com um com o outro. Quer dizer, eu acho que está certo e sou favorável ao projeto.
Vereador Jorge.
Presidente, antes também de dar meu voto, só queria fazer um comentário. Eu acho que
essa questão de punição vai depender da interpretação de cada um. Se o secretário interpretar que o funcionário está usando de modo errado, ele pode, talvez, o funcionário não está usando e ele pode fazer ao contrário. Então, eu acho que, sei lá, eu, no meu modo de pensar também, realmente confundiu muito a minha cabeça. É um projeto que eu tenho ouvido muito na rua, já debate sobre isso, várias pessoas dizendo que a gente está aqui tirando o direito deles, claro que o vereador João colocou, e realmente, pelo que eu percebi no projeto, eu acho que cada pessoa sabe do seu compromisso e da sua responsabilidade. Na hora do trabalho, é hora de trabalho. Na hora de usar celular. Então, analisando bem, presidente, eu sou contra também.
Fórum qualificado de 2/3.
Eita, Deus é bom demais. Então, a minha forma de pensar, sempre disse que eu respeito a opinião de todos, o modo de pensar, o modo de agir, até porque se todos nós tivéssemos a mesma opinião, o mesmo discurso, acredito que precisaria só de um, né? Precisaria de 9. E analisando bem este projeto, nós temos o Estatuto do Servidor. E esse estatuto é bem complexo, foi bem elaborado, tem todas as normas. E eu estou cansado de votar projeto aqui desde a eleição passada. E projeto ser simplesmente só mais um. A gente aprova, mas não é executado. Um exemplo claro aqui no nosso município, esse loteamento que foi aberto ali em cima no morro. Hoje estamos sofrendo consequências. Estamos sofrendo consequências. Eu acredito que todos devem estar a par e sabem o que está acontecendo ali. Vai ser interditado. Porque não tem estrutura de um loteamento, não foi passado pela Câmara, não foi votado. Aí eu me pergunto, nós, legisladores, muitas vezes fazemos coisas, tomamos atitudes, tentando resolver um problema, fazemos leis, essas leis não são cobradas e acabamos deixando de se importar com as outras. Porque na época, o nosso pensamento era de ver o desenvolvimento. Só que talvez não tínhamos o conhecimento real do que poderia acontecer futuramente. E isso me preocupa muito, muito mesmo. Diante desse projeto, analisei muito e verificando que já existe no nosso estatuto e que não está sendo executado, não está sendo cobrado da forma correta, para que mais uma lei? Para quê? Né? Eu creio que também não será executado também da forma que a gente espera. Mas meu voto é sim, sim ao projeto.
O veto ao projeto de lei legislativo número 1 de 2018 foi rejeitado com 7 votos favoráveis ao projeto e 2 votos contrários ao projeto.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do veto ao projeto de lei legislativo número 4, cuja súmula dispõe sobre a nomenclatura do cemitério municipal da comunidade Vila Atlântica, município de Nova Santa Helena, Mato Grosso.
Veto ao autógrafo de projeto de lei número 13 de 2018, referente ao projeto de lei legislativo 4 de 2018. A excelentíssima senhora Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, decide vetar o autógrafo de número 13 de 2018, que dispõe sobre a nomenclatura do cemitério municipal da comunidade Vila Atlântica, município de Nova Santa Helena, Mato Grosso, e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Cleito.
Não, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Roberto.
O presidente, esse cemitério lá, eu não sei como é que está por dentro lá, o Cleito e o Luiz podem me responder.
Presidente.
Tem que dar um jeito de legalizar aquilo lá, senão pode dar problema ali ou para o prefeito ou para o próximo. Então, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Porque o jeito que está lá não pode. Se está ilegal, tem que tentar ajeitar lá. Tá? Ver aí, vamos ver o que nós podemos fazer. É, não.
Presidente, eu estava desligado aqui do assunto.
Oi?
Tá desligado do assunto lá da secretária. O voto tem que ser não.
Vereador Valdir.
Mandar meu voto, presidente. Então, tem que regularizar primeiro, né? O espaço lá, então meu voto é não.
Vereador Luiz.
Então, presidente, a gente fez um projeto, até eu falei antes que era ilegal, né, que estava irregular aquilo lá. Foi enterrado mais um cidadão lá por esses dias, né, depois que o projeto já estava feito. Mas, realmente, temos que votar não no projeto até que se regularize. Aí, mas eu já pedi para a Cláudia fazer um requerimento, que é prefeito o mais rápido possível, ver o que pode se fazer lá. Porque realmente passou os anos e foi ficando e ficou daquele jeito que está lá. O pessoal assim mesmo vai colocar o nome, mas sem municipal, sem nada. Simplesmente o nome lá para ter. Mas realmente tem que vetar hoje. Eu sou contra o projeto também. Mas vamos esperar que a prefeita regularize aquilo o mais rápido possível.
Vereador João.
Não, presidente.
Vereador Raul.
Também não, presidente.
Vereador Jorge.
Presidente, antes de dar meu voto, eu queria só aqui parabenizar o prefeito Luiz por ele ter tomado essa atitude de fazer o projeto, mas infelizmente, vereador, temos que votar contra porque não tem como votar favorável, porque meu voto é contra também. Presidente.
Nossa Vila Atlântica, distrito de Santa Helena. Ali existe um grande debate, a questão da regulamentação daquela área ali, né? Toda a vida a gente batendo, correndo atrás para regularizar. E foi deparado diante de tal situação.
Presidente, permite um comentário?
Vai, vereador.
Eu estive conversando esses dias sobre a regularização daquilo. Se a gente tivesse um contrato daquele terreno, qualquer cartório daria uma escritura com direito de posse. Foi o que nós fizemos lá com aquela casa do Guaraná lá. Existia um contratinho de gaveta, da firma deu para um senhor lá fazer uma farinheira na época, que ele precisava de documento para levar ao banco. Aí a firma deu o contrato para ele, assinadinho certinho, mas aí ele resolveu não fazer mais a farinheira e ficou esse contrato lá. Eu fui no cartório de segundo ofício em Marcelândia, eu conversei com o menino do Mala, vocês têm um contrato, traz aqui, eu faço a escritura de direito de posse. Com 15 dias eu estava com a escritura na mão. Então não é muito difícil de legalizar aquilo. Se conseguíssemos ir na firma, em São Paulo, e pegar um contrato deles com a data daquela época que eles têm, eles podem fazer isso, que é deles, né? Com a data de 1980, ali, que realmente ele cedeu aquilo para alguém ou alguma coisa para se montasse aquele cemitério ali. É facinho de fazer isso, mas depende da boa vontade dessa firma. E alguém ir atrás disso. Eu estava investigando isso aí, conversando. É o caminho mais fácil para que se faça isso hoje.
Sou parceiro, vereador. Tamo junto aí. O que o senhor precisar, estamos à disposição. Meu voto também é não.
O veto ao autógrafo do projeto de lei número 4 de 2018 foi mantido por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 5.
Projeto de lei legislativo número 5 de 2018, súmula. Dispõe sobre a nomenclatura da ponte na estrada Bacia do Pombo do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso e da outras providências. Artigo 1. Fica denominada como ponte Sebastião Carrara, a ponte localizada sobre o Rio do Pombo, na estrada Bacia do Pombo, em Nova Santa Helena, Mato Grosso. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Maurício Carrara, vereador.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Maurício.
Presidente, antes do meu voto, esse nome é Sebastião Carrara. O tio, em 72, quando ele saiu de Nova Campu, ele foi o primeiro homem a passar no estado de São Paulo, né? Pegar mais dois Carrara e vir até a Sinop, que de Campo Grande até a Sinop era a estrada. Então ele é o maior pioneiro aqui do Nortão, e no qual nem Itaúba, nem Colígia, que nem Santa Helena, não tem o nome de nenhum da família deles, né? Então a gente resolveu pegar o nome do tio, que ele foi um grande homem aqui nesse município. Eu voto sim.
Vereador Cleito.
Sim, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, não dá meu voto. Até avisar o vereador Maurício. Esse nome, né, Maurício? Sebastião Carrara foi um dos pioneiros aqui, a gente tem parente também, né, nessa família também, mas você conversou com todo o Vali, com o Heitor, todo esse pessoal.
Só que até... eu tinha conversado, eles aceitaram isso.
Ah, sim. Sim.
Vereador Luiz.
Bom, se foi conversado com a família, e a família está de acordo, não tem como ser não. Meu voto é sim.
Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de estar votando esse projeto de lei, mas que fosse colocado em outra coisa. A família Carrara é uma família respeitada dentro do nosso município. São os fundadores do município. Eu vejo assim, uma ponte, onde as pessoas vão passar em cima do nome Carrara. A gente, se você for analisar, é meio complicado, mas vou acompanhar a bancada e vou votar sim.
Vereador Raul.
Também, presidente, sou favorável ao projeto.
Vereador Jorge.
Sim, presidente.
O projeto de lei legislativo número 5 de 2018 foi aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 7.
Indicação número 7 de 2018. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Jorge da Cunha solicita que Vossa Excelência, que após deliberação do soberano plenário, envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, e ao secretário de Saúde Luiz Fernandes Pereira da Silva, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize a aquisição de uma van para a Secretaria de Saúde de Nova Santa Helena, Mato Grosso, e da outras providências. Justificativa. Solicito a aquisição de uma van em caráter de urgência para atender a Secretaria da Saúde, haja visto que o recurso já existe em conta corrente e devido à grande demanda de pacientes que necessitam de transporte em nosso município e viagens para Cuiabá e cidades vizinhas. Essa ação irá melhorar a qualidade no atendimento à saúde municipal e a toda a população santa-helenense. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso, em 22 de março de 2018, Jorge da Cunha, vereador.
Coloco em discussão e votação. Vereador Jorge.
Presidente, antes de pedir meu voto, eu só queria fazer uma colocação, que já fiz também uma indicação, em cima da emenda do deputado Gilmar do Bolso. Quando a gente esteve conversando, e ele fez um compromisso também de destinar uma ambulância para cá. Mas a gente esperando até agora, essa ambulância ainda não chegou, é claro que a gente acredita que ela possa vir. E também o deputado Fábio Garcia destinou também uma verba para que fosse para a Nova Santa Helena. Então, eu estou pedindo ao secretário que gaste um pouco desse dinheiro no valor de 300 mil que o deputado Fábio Garcia destinou, para que possa comprar essa van para atender o nosso município. Se por acaso o deputado Gilmar atender também, nada de mal, melhor ainda Deus. Então eu gostaria aqui de pedir todos os vereadores seu voto, e meu voto é sim, presidente.
Vereador Cleito.
Queria fazer um comentário aqui também, presidente. A grande falta que faz essa van no nosso município, que foi estipulado quando foi feito o leilão para a compra dessa van. E, infelizmente, não foi vendida a horta comunitária, então não deu ainda para a prefeitura comprar essa van. Aí vem as promessas políticas, né? Promessas e mais promessas, deputado dando van, e até agora nada. Aí vem outros deputados oferecendo, mas eu estou vendo que a dificuldade mesmo é bastante. Torcer para que venha alguma emenda de algum parlamentar, coisas que é difícil, vai ser difícil, que eu estou acompanhando o jeito que está aí. E eu tenho mais certeza absoluta que vai ser mais fácil a prefeitura comprar do bolso do que conseguir ganhar de algum parlamentar. Mas sou favorável, já teve essa indicação, acho, ano passado, de algum vereador. Então, já teve essa indicação. Indicação é torcer para algum deputado consegue. Mas é difícil. Sou favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Roberto.
Antes de eu dar meu voto, eu queria fazer uma pergunta para o vereador Jorge, que ali parece que falou, não deu o seu entendi direito, que é emenda ou o dinheiro está na conta?
É um dinheiro que já está destinado ao deputado Fábio Garcia. Ele já passou esse dinheiro para que seja gasto na saúde.
Então, não está na conta, né?
Está sim. Segundo que eu estou informado, ele já destinou essa verba para a saúde.
Esse negócio é sério, porque se estiver na conta, nós vamos ter que correr atrás, porque né, precisa dessa van.
É.
Se o dinheiro está, nós temos que correr atrás do secretário de saúde para ver onde está esse dinheiro, então, porque...
Não, segundo o vereador. Sim, segundo.
Meu voto é sim, sou favorável.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador João.
Presidente, eu fico preocupado com essa questão de dinheiro na conta. Nós começamos uma farmácia básica ali, o dinheiro estava na conta. Na realidade, o que tem ali é uma contrapartida da prefeitura. O governo federal não mandou pixirica nenhuma, até onde eu estou sabendo. Essa história de dinheiro na conta é meio complicado. Não está dando para acreditar nesse povo mais não. Mas sou favorável, torço que vem, a gente precisa de mais.
Vereador Raul.
Senhor presidente, às vezes é o seguinte, quando o dinheiro se fala assim, está liberado, às vezes está na conta, mas não é que está na conta. Às vezes a verba está liberada para o Estado, o governo, né? Mas só que ele não está na conta da prefeitura, mas não seria assim, mas é que eu entendo. Que já é emendas, mas eu não sei que às vezes o cara fala, não, já está liberado lá, está liberado, vai para a prefeitura, só que não caiu na conta da prefeitura. Então, às vezes, as pessoas entendem mal e acham que já está na conta e não comprou e está no troço. Então, quando está liberado, isso. Mas eu sou favorável.
A indicação número 7 de 2018 foi aprovada por unanimidade.
Você vai fazer?
Senhor presidente, só antes de acabar a coisa da sessão, como eu tinha pedido o requerimento verbal, né, para ir para Cuiabá, eu não sei daí se tem possibilidade, daí se colocasse em votação, né, presidente, se tem jeito, né, de 3 diárias, não tem como com 2, mas coloca no plenário para vocês, e daí que fica um trem legal, né, então essa situação. Se tiver jeito, eu tenho que ir igual, de qualquer maneira eu tenho que ir. Então,
que dia que o senhor ia, vereador?
Hã?
Quais são os dias?
Seria quarta-feira, quarta, quinta, sexta-feira, né? Sexta-feira à tarde, daí eu volto dela.
Quarta, quinta e sexta. Podemos colocar em deliberação do plenário e amanhã eu verificar com a parte jurídica a legalidade, se todos concordarem. Eu não posso, segundo a lei aqui, eu não posso deliberar, mas sim o plenário. Então, neste momento, então, eu coloco o seu requerimento, vereador, em votação. Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Sim.
Vereador Roberto.
O que eu vou falar? É complicado, né, essas coisas, porque direitos é iguais, né, e a gente só vai ficando para trás. É complicado. E outra, uma que está fazendo irregular, né? Não está fazendo certo.
É, vereador?
É complicado. Eu não sou favorável, não. Eu sou contra.
Foi igual eu disse. O vereador pediu, coloquei aqui em deliberação do plenário e amanhã vou verificar a legalidade com o jurídico. Ninguém falou que é legal. Isso. Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Presidente, se houver legalidade, eu sou favorável.
Vereador João.
Presidente, dentro da legalidade, também sou favorável.
Vereador Raul.
Também, presidente, analisa todos, se tiver legalidade, né, dentro da lei, também sou favorável. Se não tiver jeito, também, né? Mas para analisar.
Sim. Vereador Jorge.
Presidente, antes de dar meu voto, é só para consertar. Realmente foi que nem o vereador Raul colocou, o vereador Robertinho. Realmente a verba está liberada. E eu coloquei aqui que está na conta, está liberada. Certo? E se realmente for legal, presidente, a diária do vereador Raul, também sou favorável.
Então foi aprovado aí pela maioria. Observando não haver mais nada na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Uma boa noite a todos.